tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre anestesiologia, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre intubação em sequência rápida, também chamado de sequência rápida de intubação, como você quiser bem chamar. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui os convites de sempre. Se você ainda não sabe Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e depois vá para o meu LivePix, porque assim você pode ajudar na manutenção desse meu trabalho. Pensar em anestesiologia é pensar num tema gigantesco, como você já deve ter bem percebido. Falamos no último episódio sobre aquela classificação de Malampati que é tão importante. Tá na hora de entender um pouquinho mais sobre essa intubação em sequência rápida. Lucas, me conta um pouquinho mais sobre algumas definições e indicações. Qual que seria o conceito de intubação em sequência rápida? O conceito é que essa é uma técnica de indução anestésica e intubação orotraqueal que minimiza o tempo entre a perda de consciência e a proteção definitiva das vias aéreas. Vou repetir para você. Intubação em sequência rápida é uma técnica de indução anestésica e intubação orotraqueal que minimiza o tempo entre a perda de consciência e a proteção definitiva das vias aéreas. Quais são as indicações principais da intubação em sequência rápida? Primeiro, aquele paciente com estômago cheio em si. O paciente com estômago cheio, ou seja, aquele paciente com jejum menor que 6 horas para sólidos ou menor que 2 horas para líquidos claros. Esse é um paciente indicado para fazer uma intubação em sequência rápida. Ou até um paciente que você não sabe como é que ele está, se ele está ou não de jejum. O paciente chega numa emergência, por exemplo, você não tem como saber se ele está ou não de jejum. Então, primeiro, a gente tem que pensar. Paciente com estômago cheio, jejum menor que 6 horas para sólidos ou menor que 2 horas para líquidos claros. Cirurgias de urgência e emergência. Chega um paciente totalmente traumatizado. Você tem que intubar ele, então ele é uma técnica indicada para isso. E claro, para pacientes que têm risco de broncoaspiração, que são grávidas com mais de 20 semanas, pacientes com obesidade mórbidas, pacientes com gastroparesias diabéticas, pacientes com obstrução intestinal e pacientes até com refluxo gastroesofágico grave em si. Lucas, como é que funciona a sequência da técnica da intubação em sequência rápida? Como é que funciona essa sequência de técnica? A primeira etapa é uma etapa muitíssimo importante que deve ser valorizada, que é a etapa da pré-oxigenação. O objetivo da pré-oxigenação é a desnitrogenação pulmonar. O objetivo da pré-oxigenação é a desnitrogenação pulmonar. Aqui, a gente vai ofertar para o meu paciente em máscara oxigênio a 100% por 3 a 5 minutos. Aqui a gente vai ofertar para o meu paciente oxigênio a 100% por 3 a 5 minutos. A meta é a seguinte. A gente vai ter uma meta a ser seguida. Nossa meta é fazer um oxigênio expirado total, um oxigênio expirado final, ou oxigênio ao final da expiração, com maior do que 90%, criando assim uma reserva de O2. Lucas, por que isso vai ser importante, essa questão? Lembrando sempre que esse oxigênio expirado final, ele é monitorado através da capnografia, tá bom? Esse oxigênio expirado final é a concentração de oxigênio medida na fase final expiratória. Ele pode ser expressado em porcentagem ou milímetros de mercúrio, tá bom? Então, esse oxigênio expirado final, ou oxigênio ao final da expiração, trata-se de uma concentração de oxigênio medida na fase final da fase expiratória do ciclo respiratório. Ele é expresso em porcentagem ou milímetros de mercúrio. E ele vai ser obtido através da capnografia. Então, a sequência de técnica vai ser uma pré-oxigenação adequada, para a gente ter como objetivo desnitrogenação pulmonar. Depois, a gente tem que fazer para o meu paciente uma oferta de oxigênio a 100% por 3 a 5 minutos. E nossa meta é um oxigênio expirado final maior que 90%. Isso vai mostrar pra gente uma criação de uma reserva de O2. Beleza? Tranquilo? A segunda etapa envolve a indução da hipnose, que vai ser a administração rápida do hipnótico. A gente não deve ventilar aqui, porque a gente não deve ventilar aqui, de maneira alguma. Não ventilar após a perda da consciência. Não ventilar após a perda da consciência. Lembre disso, não ventilar após a perda da consciência. Então, primeira etapa, pré-oxigenação. Segunda etapa, indução da hipnose. Terceira etapa, uso de um bloqueador neuromuscular. Aqui vai ser a aplicação imediata de um bloqueador neuromuscular. Podemos fazer nessa etapa a pressão cricoide, que é a manobra de Selic. Ela é opcional. Lembra da manobra de Selic? A manobra de Selic constitui, também conhecido como pressão cricoide. É uma técnica usada durante a intubação endotraqueal ou orotraqueal, para a gente auxiliar no alinhamento das vias aéreas e prevenir a regurgitação e aspiração do conteúdo gástrico. Ela consiste na aplicação de pressão manual na cartilagem cricoide, que é uma estrutura localizada na parte inferior do pescoço, logo abaixo da cartilagem tireoide. Como é que vai funcionar essa manobra de Selic, ou também chamado de pressão cricoide? Funciona da seguinte forma: a pressão cricoide comprime o esôfago contra a coluna vertebral e isso vai impedir que o conteúdo do estômago, como alimentos e líquidos, suba em direção à traqueia e os pulmões, ou seja, isso vai evitar broncoaspiração. Essa técnica é especialmente importante para pacientes que estão em jejum, inconscientes ou que apresentam risco de regurgitação, como durante a anestesia geral em si. A pressão ela deve ser aplicada com cuidado e precisão para não obstruir as vias aéreas ou causar um desconforto excessivo no meu paciente. Então, primeira etapa, pré-oxigenação; segunda etapa, indução da hipnose; terceira etapa, bloqueio neuromuscular; e quarta etapa, uma intubação orotraqueal. Aqui, você vai aguardar o relaxamento muscular completo e vai fazer a intubação rápida e segura. A gente tem que lembrar da farmacologia para fazer essa intubação em sequência rápida. E você já fez uma intubação em sequência rápida? Você já fez uma intubação em sequência rápida, meu amigo? Você já fez uma intubação em sequência rápida? Você já fez uma intubação em sequência rápida? Eu sempre gosto de pensar dessa forma. Toda vez que pergunta para mim, Lucas, tem que intubar um paciente chegou na emergência. Aí eu penso assim, será que já fez a intubação? Será que já fez? Por quê? Essa palavrinha, o fez, pensando como se ele fosse fez escrito com S, eu vou lembrar das drogas que eu vou utilizar. Fentanil, etomidato e succinilcolina. Fentanil, etomidato e succinilcolina. Já fez a intubação em sequência rápida? Já fez a intubação em sequência rápida? Fentanil, etomidato e succinilcolina. Para você lembrar das três medicações que vamos estar utilizando. O fentanil é opcional em urgências. A dose dele é de 2 a 3 microgramas, quilogramas intravenoso. A função do fentanil é atenuar a resposta hemodinâmica à laringoscopia. O tempo de ação do fentanil é de 2 a 3 minutos após a indução do fármaco. A segunda medicação que a gente vai ter que lembrar é o etomidato, que é o hipnótico de escolha. A dose é de 0,3 miligramas, quilograma intravenoso. As vantagens é a estabilidade hemodinâmica que o etomidato proporciona pra gente. Uma alternativa seria o uso, por exemplo, de um propofol de 2 a 2,5 miligramas, quilogramas em pacientes hemodinamicamente estáveis. E por fim, do FACE, fentanil, etomidato e SD, succinilcolina, o nosso bloqueador neuromuscular de escolha, numa dose de 1 a 1,5 miligramas, quilograma intravenoso. Nossa alternativa seria, por exemplo, o rocurônio. O rocurônio numa dose de 1,2 miligramas, quilograma. Lembrando que o rocurônio apresenta um antídoto, que é o famoso Sugammadex, tá? Lembre-se disso, o famoso Sugammadex, que é um antídoto para fazer o uso do... caso você escolha o uso do rocurônio. Então, beleza. Se for uma urgência, o opioide vai ser um pouco facultativo. Um exemplo seria o uso desse fentanil, como eu te falei para você. O opioide serve para bloquear o reflexo adrenérgico de taquicardia em si. A indução da hipnose rápida vai ser feita por meio de etomidato, que ele é preferível, ou pode ser utilizado até o propofol. O bloqueador neuromuscular de escolha nosso vai ser a succinilcolina. Mas, em caso de contraindicação à succinilcolina, temos que lembrar do rocurônio em si. E o antídoto do rocurônio é o Sugammadex. Lembre-se sempre, quais drogas você fez para intubação em sequência rápida? Quais drogas você fez para intubação em sequência rápida? Fez a intubação em sequência rápida? Quais drogas você fez para intubação em sequência rápida? Fentanil, etomidato e succinilcolina, tá bom? Fentanil, etomidato e succinilcolina. Existem variações desse protocolo. Em paciente hipotenso, por exemplo, você pode fazer só etomidato e succinilcolina, sem uso do opioide. Em paciente hipertenso ou coronariopata, você pode utilizar, por exemplo, fentanil, propofol e rocurônio. Em paciente pediátrico, você pode considerar o uso de ketamina e também da succinilcolina. Existem algumas complicações? Existem sim. Quais seriam as contraindicações da succinilcolina? Contraindicações da succinilcolina: queimaduras há mais de 24 horas, lesão medular para mais de 24 horas, distrofias musculares, miopatias e hipercalemia. Lembrar sempre dessas contraindicações, em especial a hipercalemia, que eu conversei com você lá na aulinha de bloqueadores de musculares. Então, as contraindicações da succinilcolina são queimaduras por mais de 24 horas, pacientes que estão queimados há mais de 24 horas, né? Lesões medulares há mais de 24 horas, distrofias musculares, miopatias e a hipercalemia, que é o aumento do potássio. Não utilizar se o paciente tem um potássio muito alto. Beleza? Tranquilo? E se a intubação falhar, a gente tem que lembrar daquele algoritmo da viária difícil. Utilizar aquela máscara laríngea de emergência ou até partir para uma cricotiroidectomia, se necessário. Deu errado? Crico faço? Cricotiroidectomia. Artigos mais recentes têm falado muito sobre a relação ao fentanil. E eu quero dar uma pincelada em você em relação a isso. A gente tem um colega meu, inclusive, que faz medicina de emergência lá em Santos, e ele falou para mim, cara, fentanil não é muito mais utilizado porque tem muitas contraindicações. Os estudos mais recentes, os estudos de ótima qualidade, de alta qualidade dos últimos anos, dos últimos 5 anos em especial, mostra que o fentanil aumenta significativamente o risco de hipotensão pós-intubação, contradizendo os benefícios teóricos na estabilidade hemodinâmica. Então tem que ter esse cuidado, porque o fentanil pode levar essa hipotensão pós-intubação, tá bom? O fentanil não é mais indicado rotineiramente na intubação em sequência rápida, tá bom? Evidências recentes contra o uso rotineiro de fentanil, por exemplo, o estudo FACT, que é um ensaio clínico randomizado, feito duplo cego, multicêntrico, com mais de 290 pacientes, demonstrou que o fentanil não melhora a estabilidade hemodinâmica quando adicionado à acetamina e rocurônio na intubação em sequência rápida em pronto-socorro. Mais preocupante é o estudo multicêntrico japonês, que foi feito em 2020 por um médico que leva o nome de Takahashi, que mostrou em 1.263 pacientes, em 14 serviços de emergências, que o uso de fentanil associou a um risco significativo de maior hipotensão pós-intubação. Então, se muitas vezes você estiver diante de um médico que fala, ó, minha sequência rápida é só etomidato e succinilcolina, não se assuste, porque o fentanil tem essas contraindicações que têm sido mencionadas, tá? Esses estudos, essas meta-análises confirmam essas contraindicações, essas preocupações, tá bom? Então, estão sendo associado muito o uso de fentanil a essa hipotensão pós-intubação. Então, o paciente muitas vezes chocado, o paciente está chocado, você vai fazer um fentanil, o paciente vai chocar mais ainda. Então, tem que ter um cuidado. O fentanil tem benefício? Tem sim. Ele leva à supressão de reflexos de vias aéreas. Isso é interessante, ele faz essa questão. Ele tem uma estabilidade hemodinâmica questionável, como eu estou te falando. Então, a gente tem que ter essa atenção, em especial por conta dessa hipotensão pós-intubação. É feito na maioria dos casos? Em muitos casos é feito sim, mas não ache esquisito se alguém chegar para você e falar assim, ó, na intubação rápida não é feito fentanil. Tudo bem, ele tem um argumento muito certo. Os estudos mais recentes mostram isso mesmo, em especial essa hipotensão pós-intubação. Isso é relacionado mesmo, isso é comentado em si, tá bom? Tranquilo? Em pacientes dependentes de drive simpático para o débito cardíaco, eles vão apresentar um risco ainda mais particular em relação ao uso de fentanil. As contraindicações específicas ao fentanil vão incluir instabilidade hemodinâmica, o choque descompensado, a hipotensão pré-intubação significativa e pacientes pediátricos em choque. O uso seletivo pode ser considerado em cenários específicos, como aumento da pressão intracraniana, aneurismos ou condições cardíacas de alto risco. Então, tem indicações? Tem indicações, sim, mas estudos têm mostrado que a gente tem que usar com cautela em si. Tá bom? Tranquilo? Sobre etomidato, tem estudos também comentando? Tem estudos questionando sobre etomidato e algumas relações dele em si, em especial sobre o aumento da mortalidade. Mas são estudos ainda que estão em desenvolvimento e que ainda não é muitas vezes preconizado e falado a rodo, assim, falado de forma persistente. Porém, o etomidato tem muitos benefícios também. A gente sabe que ele leva a uma estabilidade hemodinâmica superior, ele tem um início rápido de 30 a 60 segundos, ele tem propriedades cérebro-protetoras que beneficiam pacientes em pós-trauma crânioencefálico. A gente sabe também que algumas meta-análises, como por exemplo as meta-análises de Sharda, confirmou um menor risco de hipotensão pós-intubação quando comparado o etomidato com a acetamina. Então tem seus benefícios sim. Beleza? Tranquilo? Outra coisa que é mencionada é sobre a supressão adrenal confirmada, mas significado clínico debatido. Porque a gente sabe, quando a gente comentou de etomidato, sobre essa supressão adrenal que muitas vezes é relacionada. Então, tem essas outras contraindicações também, etomidato? Tem, mas ele é benéfico também. E a succinilcolina, Lucas, tem alguma coisa a me falar? Posso falar para você. A succinilcolina, ela se mantém como posição de primeira linha. A succinilcolina é bem interessante, ela se mantém como primeira linha para intubação em sequência rápida. A gente sabe que ela é muito boa. Ela demonstra taxas equivalentes de sucesso quando aplicada direto na primeira tentativa de intubação. Ela tem um início rápido e uma condição excelente de intubação. A gente sabe que ela é uma medicação muito boa. O que a gente tem que ter cuidado é as contraindicações, como por exemplo a hipercalemia, que essa hipercalemia ela permanece para a gente como a principal preocupação. A succinilcolina leva a um aumento de 0,5 miliequivalentes por litro de potássio no meu paciente, tá bom? Tranquilo? Lembrando sempre daquelas outras contraindicações absolutas da succinilcolina, que é a hipertermia maligna, que é aquela hipercalemia com alterações eletrocardiográficas e, claro, a alergia conhecida a essa minha querida e amada succinilcolina. Beleza? Tranquilo? Mas lembrar de intubação sequência rápida é lembrar do Face. Fentanil, etomidato e succinilcolina. Sempre daquela técnicazinha. Lembra que a gente tem que fazer primeiro? Pré-oxigenar, fazer o nosso hipnótico, fazer o nosso bloqueador neuromuscular e partir então para a nossa intubação orotraqueal. Fentanil, etomidato, succinilcolina. A gente escolhe essas três medicações. Lembrando que, reforço, estudos mais recentes têm questionado o fentanil em várias questões, em especial por conta dessa hipotensão pós-intubação. Mas ele ainda é feito? É sim feito. Eu só estou comentando para você relembrar e reforçar se você ouvir alguém falando fentanil não tem sido mais muito utilizado, não. Tá correto. O fentanil tem sido, muitos estudos mostrados, essas suas dificuldades e esses malefícios nos pacientes. Mas, como ele ainda é utilizado, eu tenho que comentar com você. E eu mesmo já, durante as intubações que eu participei e tive que realizar no hospital, já utilizei o fentanil. Graças a Deus, comigo foi tudo tranquilo. A dose do fentanil, como eu te falei, é de 2 a 3 microgramas, microgramas quilo intravenoso. A função é atenuar a resposta hemodinâmica à laringoscopia. O tempo de ação é de 2 a 3 minutos antes da indução. E a gente tem que escolher depois o etomidato, que é o nosso hipnótico de escolha. A dose é de 0,3 miligramas quilograma intravenoso. As vantagens é que ele leva uma estabilidade hemodinâmica. Uma alternativa pra gente é o propofol, numa dose de 2 a 2,5 miligramas quilogramas para pacientes hemodinamicamente estáveis em si. A succinilcolina é o nosso bloqueador neuromuscular de escolha. A dose dela é de 1 a 1,5 miligramas quilograma intravenoso. A nossa alternativa se cai sobre o rocurônio, que numa dose de 1,2 miligramas quilograma, sendo que o rocurônio é utilizado em caso de contraindicação à succinilcolina. E o rocurônio apresenta um antídoto, que é o famoso Sugamadex. Esse protocolo de intubação que eu te falei tem algumas, como eu te falei, particularidades e variações. Como paciente, por exemplo, paciente hipotenso. Você viu, fentanil causa hipotensão. Vai usar fentanil? Não. Então só faz etomidato de succinilcolina, sem uso do opioide. Ah, é um paciente hipertenso, coronariopata. Você pode fazer fentanil, propofol, rocurônio. Ah, é um paciente pediátrico. Eu posso considerar o uso da cetamina ou ketamina, como você quiser chamar, e utilizar também a succinilcolina. Sempre lembrando daquelas complicações, daqueles cuidados e contraindicações da succinilcolina. É um paciente queimado há mais de 24 horas, é um paciente com lesão medular há mais de 24 horas, tem distrofia muscular, tem miopatia, tem hipercalemia, tem hipertermia maligna. Isso tudo são contraindicações ao uso de succinilcolina. Beleza, tranquilo, sossegado. Em relação à intubação em sequência rápida, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir o nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E, por favor, se você gosta do meu trabalho, pense em ajudar financeiramente na manutenção desse meu trabalho, porque isso ajuda verdadeiramente para a continuidade, eu consigo explicar. Na descrição de todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e depois clique no meu LivePix e assim você pode apoiar a partir de R$1 com quanto você quiser para a manutenção desse trabalho. R$1 já vai ajudar bastante, quanto você quiser já vai ajudar. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!